Boa tarde, Letícia e ouvintes da Rádio CBN. O programa CBN Rural hoje vai para um outro campo, além da área agrícola. Nós vamos falar aqui com uma personalidade que é um dos jogadores que fez história no futebol mundial. Trata-se do Arthur Antunes Coimbra, que as pessoas conhecem como Zico, realmente um dos grandes nomes do futebol mundial. E que está em Maringá, né? Passou por Maringá nesse dia para um evento, um evento da usina Santa Terezinha, um evento de lideranças. E ele fez palestras, ele tirou fotografia com o pessoal. Realmente é assim, uma pessoa extremamente simpática e acessível. Então, boa tarde, Zico, tudo bom?
Boa tarde, um prazer estar falando aqui para a galera, né, rural, é muito legal. Sei que a galera gosta de futebol também, então, mas esse período aqui foi um período bacana, porque eu lembrei de algumas coisas que a respeito da cana-de-açúcar. Não é da cachaça não, que eu não gosto, mas é do caldo de cana que a gente tem lá no Rio de Janeiro, e a gente tinha um clube social chamado Pontal, lá no Recreio de Bandeirantes. Meu irmão Antunes era sócio, e a gente, no meio da estrada dos Bandeirantes, tinha um caldo de cana maravilhoso, e a gente sente saudade disso, né? E aos domingos lá no Rio de Janeiro nós ainda temos uma feira na Barra da Tijuca que a gente vai lá só para comprar o caldo de cana e comer o pastel de carne.
Então, tá certo.
Me lembrei muito disso quando estive aqui e fui convidado para fazer essa palestra na usina Santa Terezinha e falar sobre a minha história.
Qual que é a impressão que você leva desse evento e da usina Santa Terezinha?
Da importância, né, da usina, do trabalho que foi feito pela família Meneghetti, né, pelo espetáculo que é, por toda a oportunidade a toda essa gente aqui da região, tem quase 1000 pessoas aqui, né, e fazer o bem que ele faz, né, para tanta gente. Se você vai... Você coloca 1000 aqui, tu imagina o que está em torno desses 1000. Quantas pessoas não são que dependem disso? Então, você poder oferecer esse trabalho... E aqui a gente estava falando mais de liderança, né? Dos líderes, né? Das áreas, e não todos os funcionários, que é uma quantidade imensa. Então, é muito legal a gente saber a importância dessas empresas para o Brasil em si, o desenvolvimento do país, né?
Você que percorre o país aí, você tem 40 núcleos, né, de futebol com crianças, né, você faz palestras aí pelo Brasil todo. Qual que é a imagem que você tem do agronegócio brasileiro?
É a imagem que é altamente importante para o desenvolvimento do país, e é preciso cada vez mais se valorizar isso. Né? Infelizmente, muitas vezes a política envolve e acaba atrapalhando, né, esse desenvolvimento, e chegando a um ponto, às vezes, de um desânimo daquelas pessoas que estão trabalhando sério e estão trabalhando para o melhor do país. Então, a gente vê claramente, né, hoje com muito mais espaço na mídia, o desenvolvimento do agro para o bem das pessoas, a quantidade de gente que depende do trabalho, disso tudo aí. Então tem que ser sempre incentivado para que a gente cresça cada vez mais.
Você falou muito na sua palestra aí sobre a importância da ação coletiva, não do individual, que serve para o futebol e também para todos os setores da economia, né? Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Essa importância do trabalho em união.
O trabalho coletivo ele é altamente necessário, porque você tem ali uma série de cabeças que podem cada vez mais acrescentar algo para a equipe. O futebol, por exemplo, são posições totalmente diferentes. Nem todo mundo sabe jogar. Então, eu às vezes, essa coisa de o melhor e tal... Pode ser o melhor na tua posição, mas se você for para outra lá, o cara vai ser melhor que você. E entendeu? Então, você não pode fazer esse tipo de comparação, você comparar você com um goleiro, com um defensor, porque na área dele, ele que comanda. Então, todos são altamente importantes, né? Quando você faz uma seleção dos melhores, aí tudo bem, tá? Você pode escolher os melhores. Agora, esse é melhor do que aquele? Você não tem como, você não pode avaliar o trabalho de cada um numa equipe coletiva. Então, eu acho que os exemplos, né, toda essa minha história de futebol, são mais de 50 anos dentro do futebol, vendo futebol, não só jogando. Muitos times que tinham grandes craques, nomes e tal, e que tem o ego da individualidade, não adianta. Às vezes é melhor você ter um só, que esse um com outros em volta que vão ajudá-lo, do que você três, quatro e a coisa não funcionar. Então, o que a gente chama, o individualismo, ele ganha jogos, mas não ganha campeonato, não ganha títulos. E o sentido maior do futebol é o quê? É ganhar títulos. Então, esse exemplo serve porque você vai obter, muitas vezes, você tendo um cara bom numa área, vai vender bem ali, mas no geral, será que está vendendo todo mundo bem?
Certo.
Então, se esse cara oferece o que ele tem de melhor para os outros, eu acho que todo mundo vai ganhar. Então, o importante é você saber vestir a camisa de onde você está, né? Saber qual é a filosofia, saber quais são os objetivos. E eu procuro passar isso, né? Mostrar que toda coletividade, ela precisa ter a melhora individual de cada um para oferecer para essa coletividade.
Zico, não tem como falar com você sem fazer menção ao futebol, né? Então a gente vai passar agora do campo agrícola para o campo da bola um pouquinho, né? A gente está vendo aí um avanço das safras do futebol, as equipes aí sendo negociadas, grandes empresários investindo. Como é que você vê esse momento do futebol brasileiro, essa mudança de conceito que está havendo, inclusive, em relação à sua história?
Eu só acho estranho muita gente dizer que isso é a salvação do futebol brasileiro. Isso aí, modesta parte, em 90, quando eu fui secretário de esporte, eu criei um projeto de lei, eu não, minha equipe, nós criamos um projeto de lei que oferecia aos clubes a possibilidade de se tornar empresa. E naquela época todo mundo rechaçou, ninguém aceitou e tal. E nós estamos aí 35 anos depois. De repente a SAF se tornar futebol empresa. O profissionalismo, ele tem que existir. Eu acho que o futebol, você não precisa o clube inteiro se tornar profissional, mas o futebol, você não pode misturar funcionário e gente, vice-presidente, que não tem salário, não são profissionais, com o profissional. O profissional, você vai exigir dele um trabalho, competência, resultado, e você não gostou, tchau. O vice-presidente não, ele não vai no clube, fica lá e quer saber das histórias todas no final do dia. E ele não vai ser mandado embora nunca. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Os clubes brasileiros são clubes sociais, na sua grande maioria. Se profissionalizar só a área do futebol, eu acho que deva ser. Bato palmas, tem que ser isso. Agora, quem entra também tem que saber que existe um passado. Tiveram clubes que entraram daquele período para frente, e as dívidas, e os outros funcionários que trabalharam, que processam o clube, e o clube deve, e aí, quem é que vai cuidar dessa, quem é que vai pagar esses direitos daqueles que trabalharam? Ninguém quer assumir isso. Então, se você quer entrar no profissional, você não pode entrar aí, é muito fácil. é mamão com açúcar, né? Você entrar ali naquele período e esquecer o passado. Eu sei que tem companheiros, ex-companheiros meus, que trabalhavam em clubes que tornaram SAF e que estão ainda com dívida e não receberam. Então, eu acho que se você quer se tornar uma SAF, tá bom, se torne. Arca com todas as responsabilidades, o antes e o depois.
Tá certo. Zico, a entrada de técnicos estrangeiros em grande quantidade, o que significa isso para o futebol brasileiro? Os técnicos nacionais perderam qualidade?
Não é que perderam a qualidade, mas perderam espaço. Porque não fizeram bons trabalhos lá fora. Os resultados dentro do próprio país não foram. A mentalidade do brasileiro é uma mentalidade de resultado. Com os brasileiros, os clubes não têm tolerância. Eu acho que é onde que a diferença é essa. Com o estrangeiro, tem mais tolerância. Agora, vieram treinadores que obtiveram grandes resultados. Mas vieram tantos estrangeiros também que não tiveram resultado nenhum. Entendeu? Eu acho que a diferença que eu vejo é que os clubes, às vezes, têm mais paciência com o que vem de fora. Mas sabe por que isso? Porque a multa de quem vem de fora é muito alta. Então, eles têm mais tolerância. Eles sabem que é de fato, quando eles fazem. O brasileiro não. O brasileiro não é, na hora de entrar no clube, ele não tem aquela exigência que o estrangeiro tem. E aí, por isso que os caras mandam embora logo. Entendeu? Não tem tanto assim, um valor tão exorbitante como tem o do... Pelo menos o que tem saído no jornal é isso.
Tá certo.
Na imprensa, que as multas rescisórias dos estrangeiros têm sido uma coisa louca, né? E aí, né, como com os brasileiros, não é. E eu acho que eu dou o exemplo do Japão. O Japão, o técnico brasileiro, sempre teve um espaço muito grande. Hoje não tem nenhum lá para contar a história. E eles não querem. Entendeu? Então, é treinador sérvio, croata, australiano, espanhol, português, mas brasileiro perdeu o espaço. Eu acho que o Brasil tem que voltar a ganhar uma Copa do Mundo para a classe do treinador brasileiro voltar a imperar no futebol mundial.
Certo. Uma última pergunta. Por que que o futebol brasileiro não acompanhou a evolução do futebol europeu ou de outros países?
Será que não foi o contrário de que quiseram colocar aqui no Brasil um futebol igual ao europeu? E não existe isso. Acabaram com o drible. Acabaram com a camisa 10. Com o número 10. Será que nós não estamos errados nisso? Nós é que erramos de querer copiar só tático, treinamento dos europeus, esquecemos da brasilidade, esquecemos da essência do futebol brasileiro, já desde as categorias de base. Você não forma, como é que pode? O 10 brasileiro era o que tinha de melhor para o mundo. Acabaram com a posição do 10. Então, você vê nas categorias de base, não tem mais, não tem esse jogador. É tudo cara muito alto, muito forte, preparação física e tal. E o Brasil não foi o melhor com isso. E os europeus voltaram, começaram a fazer o nosso trabalho lá. Melhoraram cada vez mais a parte física, ajudaram na parte, desenvolveram melhor a parte técnica. E hoje você vê o treinador brasileiro dando bronca em garoto que tenta driblar e ficam querendo que os garotos façam aquilo que ele quer e não o que o garoto sabe, tá? Então o treinador brasileiro das categorias de base, ele tem que fazer desenvolver a qualidade maior do jovem, incentivar ele a criatividade e tal. Eles não fazem mais isso, eles querem impor aquilo que eles pensam e que estudam sobre futebol.
Tá certo. Nós conversamos com o Zico, um dos grandes nomes da história do futebol internacional, que esteve em Maringá hoje, num evento da usina Santa Terezinha. Então, Zico, grato pela entrevista.
Nada, um prazer muito grande. e um ótimo 2025 para vocês.
Uma boa tarde e voltamos com você, Letícia.